Triste a vida da solitária professora na escola, tarde vazia, mas bem que eu podia voltar a fazer o podcast, né? Saudades ano passado, saudades escola cheia, saudade barulheira, saudade debate, pois é. Pois é, tudo está de volta. A gente vai voltar agora, hoje, neste momento. Como? Com esse episódio que eu preparei especialmente pensando no terceiro C. Mas não só. No A, no B, no D, no E, no primeiro A, B, C, D, no segundo A, B, C, D. Então, aproveitem. Hoje, vocês ouvirão algumas entrevistas que foram preparadas especialmente por 4 alunas excepcionais do terceiro ano C. Antes de qualquer coisa, não posso deixar de fazer o meu agradecimento ao estudante e às profissionais que contribuíram com esse podcast. Com certeza, as falas de vocês foram essenciais para que elas se reanimassem em relação à profissão e agora serão reproduzidas aqui para que vários outros estudantes também possam se inspirar na trajetória de vocês. Muito obrigada!
Meu nome é Camila e esse é o meu irmão Kleber. Hoje eu estarei fazendo uma entrevista com ele. Ele estuda em uma instituição de ensino superior que é chamada?
Instituto Federal, São Paulo.
Certo. E onde fica?
Fica em Campinas, ali no Satélite Iris, se eu não me engano.
E o que você poderia me falar sobre a infraestrutura da instituição?
É muito boa. Pelo que eu estava dando uma olhada, essa faculdade ela tem pouco tempo que o governo, né, construiu ela, no caso a unidade de Campinas, né? Não estou falando do Instituto Federal de São Paulo em si, mas essa unidade de Campinas ela é nova. Então, assim, a instituição tá bem conservada, tá... teoria tá tudo novo, né? Então, assim, é boa a instituição, eu gostei.
E quando você começou a fazer o seu curso?
Então, fui recém-aprovado agora, entrei no primeiro semestre de 2021, entendeu? Então, tô aí um mês, mais ou menos. A duração do curso em si, ela vai de 2 anos e meio a 3, né, na questão dos cursos, né? Mas o meu em si, que é análise de desenvolvimento de sistema, ela vai 3 anos. São 6 semestres.
Certo. E você está feliz com o curso?
Ah, sim, de graça. De graça, quero ver quem não fica feliz de fazer um curso superior. Eu ia fazer, só que eu ia fazer pago, né? Então eu ia fazer pela instituição Mackenzie de Campinas. E o valor, querendo ou não, é um pouco alto, né? Sai na faixa de 1.000, 1.200, 1.100. Você entendeu? Então, assim, o fato de eu ter conseguido foi uma grande vitória mesmo. E análise de desenvolvimento de sistema.
Você pode me falar um pouquinho sobre o que é este curso?
Em si, ele é um complemento de todas as bases da área de TI, né? De informática em si. Vai desde a história até a programação, até, teoricamente, né? Tudo o que envolve banco de dados, enfim, né? Mas ela é uma... Ela é tipo um curso superior para você ver e depois que terminar, você conseguir especializar em alguma área. Um exemplo, você faz curso, você pode muito bem cuidar de banco de dados, ou se você preferir, gostei mais da programação. vai na parte de programação, enfim, né? Você consegue, é um leque muito grande. Isso vai muito além do horizonte.
Certo. E qual o grau de satisfação dos alunos?
É bem alta, entendeu? Essa é a questão da taxa de aprovação, e pelo que tem professores capacitados e a dinâmica e o ensino da escola, junto com os projetos do professor, isso ajuda muito, tanto o aluno que tem muita dificuldade até o que já conhece sobre o assunto.
Certo. E o que você pode me dizer sobre a qualidade do ensino da instituição?
Ah, a qualidade é ensino federal, né? Eu acho que você deve conhecer, eu acho que a maioria conhece. Instituto Federal, eu acredito que seja um dos ensinos melhores em questão de escola pública, né? Em questão de que é oferecido gratuitamente como curso superior.
Muito bem. E quais estão sendo seus custos durante o curso que você está fazendo?
Então, como é um curso gratuito, o Instituto Federal não oferece nenhum tipo de curso pago, né? Como é do governo, mas o custo por enquanto ainda não está sendo nenhum, pois eu ainda estou estudando em casa devido à pandemia, né? Mas depois que voltar ao normal, ao presencial, né? O único custo que eu vou ter é a questão do transporte em si.
Certo, e a instituição é reconhecida pelo MEC?
Sim, tem todo o reconhecimento. Todos os cursos superiores têm o reconhecimento do MEC, sim.
Muito bem. Então, por hoje são só essas perguntas. Muito obrigada.
Obrigado, tchau, até mais.
Tchau, tchau. Não sei a que hora você está ouvindo este podcast, mas vamos lá. Meu nome é Renata Aparecida Fagundes Lázaro, irmã da Tatiane Fagundes Lázaro, a entrevistada de hoje. Bom, minha irmã, ela exerce a profissão de medicina veterinária há algum tempo já. Nessa entrevista eu fiz para ela algumas perguntas, as seguintes, no caso. Quando se formou e há quanto tempo exerce a profissão? Como foi o ingresso no mercado de trabalho? Quais sugestões dá para quem quer seguir essa profissão? E quais as maiores dificuldades e maiores alegrias de exercer essa profissão? Foram essas as perguntas.
Eu me formei em agosto de 2019. Mas eu comecei a atuar em dezembro de 2019, então tenho aí quase 2 anos de formação. As atividades que eu exerço é clínica médica de cães e gatos, realizo também procedimentos cirúrgicos como a castração de cães e gatos. O foco é o atendimento domiciliar, o atendimento veterinário domiciliar. No meu caso específico, né, de atendimento clínico veterinário em domicílio, não foi difícil ingressar no mercado de trabalho porque precisava assim de ferramentas básicas para poder fazer o atendimento domiciliar e ter o CRMV. Ter um automóvel também, né, um veículo próprio para facilitar as consultas domiciliares. Então, assim, não foi difícil. Aí tem os amigos que sempre dão apoio, aí já indicam o seu trabalho para outros amigos e por aí vai. Então, no meu caso especificamente de clínica de pequenos animais, não foi difícil ingressar no mercado de trabalho. O início da carreira, no meu caso, foi marcado assim bastante pela insegurança de começar, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai assim com uma bagagem teórica bem extensa, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de insegurança e acredita que não sabe nada. E paralelo a isso, tem o peso da responsabilidade da profissão, né? Porque já está formado, então, teoricamente, você é obrigado a saber, obrigado a acertar. E aí vem a insegurança da falta de prática, e isso acaba dificultando um pouco o início. Então, a maior dificuldade, assim, no início da carreira foi essa. Ao mesmo tempo que a cada atendimento realizado ia aumentando a segurança, ia aumentando a vontade de continuar, de melhorar, de continuar estudando, porque na medicina veterinária é assim, não tem como você parar só na graduação, você precisa sempre estar se atualizando, né? Para essa profissão, o mercado de trabalho está bem amplo, porém, com algumas dificuldades, né? No caso, existem uma concorrência bem grande. Na cidade de Campinas, por exemplo, existem muitos e muitos veterinários, porém, também existem muitos tutores, donos de pets, mas a classe assim mais carente, né, que adota muitos animais, não tem as condições de manter um médico veterinário. Então, assim, às vezes acaba aqui não dando esses cuidados necessários para o animal. Aí acaba levando o animal assim, quando não tem mais condição de reverter o caso clínico dele, né, quando já está perto do óbito. E aí fica difícil, né, para nós médicos veterinários conseguir fazer alguma coisa pelo animalzinho. Mas é isso, o mercado hoje cresce, né? Porque cada vez mais algumas pessoas tendem, ainda mais na pandemia, a adotar um bichinho. Eu tive vários novos clientes nesse último ano de pandemia, de pessoas que moravam sozinhas, que resolveu adotar cãozinho, gatinho, para poder fazer companhia. Então, assim, tá em expansão, porém tem bastante concorrência. Então, sempre é importante fazer um diferencial para poder, né, manter os clientes. Bom, os diferenciais para os profissionais que atendem a domicílio é ter o máximo de ferramenta, né, para poder fazer um atendimento mais completo possível a domicílio. Desde uma simples consulta, um exame físico, quanto exames laboratoriais, fazendo a coleta de sangue, de amostra sanguínea para levar até o laboratório, exames de raspado de pele, dentre outros. Ter o diferencial de ter parcerias com médicos especialistas em ultrassom, em raio-x, para levar esses atendimentos. Esses serviços a domicílio também, levando maior comodismo, conforto, né, e menos estresse para o animal, porque muitos animais possuem estresse na locomoção até uma clínica. Então, assim, um diferencial seria esse: você ter o máximo de estrutura para atender a domicílio e também nunca deixar de estudar, né? Ter alguns cursos de especialização, sempre ter um conhecimento a mais para poder oferecer pro tutor, pro paciente, né? E também procurar fazer um atendimento humanizado, individualizado, né? Que isso muitas vezes cativa o tutor, né? Você fazendo essa junção, tendo as ferramentas completas, tendo material completo para atender a domicílio, tendo conhecimento e tendo esse cativo através de um atendimento veterinário humanizado, individualizado, com certeza só vai somar no seu trabalho. Apesar de todas as dificuldades, que são muitas, infelizmente, muitas pessoas, elas têm um amor assim, digamos que incondicional, né, entre aspas, pelo animal, até o momento em que precisará tocar em seu bolso, porque quando o animal fica doente, aí dá a impressão que o amor já se limita, porque muitas pessoas, né, Tem assim o dinheiro, consegue reservar do seu orçamento um valor para fazer comemorações, né? Manter a beleza em dia, a estética em dia. Mas quando o animal adoece e é preciso pagar uma consulta para o médico veterinário, aí já complica. Aí muitas vezes essa mesma pessoa critica que o médico veterinário está cobrando por consultar. Nossa, mas o médico veterinário não trabalha por amor. E acaba querendo, né, exigindo que o médico faça um atendimento gratuito, sendo que a medicina veterinária é uma profissão tanto quanto as outras, né? Então essa parte é bem complicada. Então, apesar de tudo, eu sou muito, muito feliz porque a profissão que eu escolhi não tem preço. Você chegar na casa e ser recebido com miados, latidos, lambidas, aquele amor sincero, né, que um animalzinho pode nos oferecer. É maravilhoso também é quando você consegue tirar a dor do animal, né, consegue diagnosticar a doença, prescrever o tratamento correto, ver aquele animal sair de um quadro de sofrimento, né? Então, isso é muito gratificante e me deixa muito feliz na profissão.
Nossa professora de educação física, Soraya. Vamos lá para as perguntas.
Bem, eu tenho 23 anos de formada em educação física, eu tenho licenciatura e bacharelado. E eu exerço atualmente educação física escolar para o ensino médio. O início de carreira foi bem rápido, foi fácil ingressar no mercado do trabalho. E a profissão, ela muda constantemente, né? Nos últimos anos, ela tem uma abrangência aí até na web, né? O mercado de trabalho para essa profissão, eu acho que ela é boa porque você pode atuar em vários setores, né? Sociais, hospitais, clínicas, academias, empresas e escolas, né? Então, ela tem um leque muito abrangente. E em relação à parte que exige, né, do profissional, é sempre você estar estudando, se aperfeiçoando, fazendo uma especialização, ler livros da área. Isso ajuda muito, né, você se diferenciar como profissional. Em relação aos setores que você precisa como profissional da área, como eu já, esse que eu já falei, né? Quais são os setores, acaba sendo repetido na que eu falei, né? Você pode atuar em vários setores, como recreacionistas, reabilitações, hospitais, professor, treinador, técnico e infinidades aí para escolher nessas áreas. Eu sou muito feliz na área que eu atuo como professora de educação física. Já fui personal trainer, já trabalhei em clínica, mas eu amo dar aula. E a última, eu gosto, já acabei repetindo, falando, né? Eu gosto muito de dar aula, e principalmente para adolescentes. É isso.
Oi, eu sou a Fernanda do terceiro C. Meu projeto de vida profissional é na área da medicina, né? Eu quero ser médica. E eu entrevistei a doutora Isabelle Valentim, que trabalha na área da psiquiatria. Bom, primeiramente eu gostaria de saber em que instituição você estudou, qual era o horário das aulas e como que era o dia a dia do curso.
Boa tarde, Fernanda. Eu me graduei pela Universidade Federal do Tocantins em 2015. Eu entrei no processo seletivo de 2010 pelo Enem, quando o Enem começou a valer, né, como processo seletivo nas instituições federais do país. E o curso de medicina, ele tem uma rotina bastante puxada, no sentido de que é um curso integral. Então, praticamente assim, no lugar que eu me graduei, o curso era dividido 2 anos de ciclo básico, né, 2 anos das áreas médicas e 2 anos dos estágios obrigatórios. No ciclo básico, a gente, né, tem as disciplinas anatomia, fisiologia, genética, patologia básica, parasitologia. Então, assim, a gente fica bastante nos laboratórios da universidade e é um curso integral, de segunda a sexta, né? Às vezes a gente tinha aula de manhã, de tarde, às vezes tinha alguma aula à noite também. É uma carga horária bastante puxada. E daí a gente entra no ciclo clínico, que a gente também tem bastante aula em laboratórios, bastante aula. A gente começa com os estágios já na rede de atenção em saúde, né, no SUS, lugar que eu me formei. Basicamente, a gente fez quase toda a graduação dentro da rede pública de saúde, do SUS. Então, você começa a ter alguns estágios, então, no terceiro e quarto ano, né, da graduação. E você vai para alguns ambulatórios, começa a rodar no hospital, tem as aulas de semiologia, né, onde a gente aprende a examinar os nossos pacientes, a começar a discutir caso clínico. Então, tem uma rotina também bastante puxada de segunda a sexta também. Eventualmente, a gente também tinha aula à noite, em alguns momentos assim. Já nos 2 últimos anos da graduação, são os estágios obrigatórios, que a gente chama os 2 últimos anos de internato, né, onde a gente roda nas grades básicas. Então, a gente tem internato de cirurgia, internato de ginecologia e obstetrícia, internato de medicina de família e comunidade, o internato de clínica médica, o internato de pediatria. E aí, os últimos 3, 4 meses, a gente roda num ciclo que chama internato rural. Eu me graduei na cidade de Palmas, né, no Tocantins, na capital, mas assim, esse internato rural a gente é sorteado para alguma cidade menor para poder ir trabalhar junto de preceptores, de médicos preceptores, né, na rede pública do município. Então, são realmente municípios bem pequenos, assim, bastante carentes, né? E a gente roda esses. A gente mora na cidade e a gente roda, então, esses 3, 4 meses últimos da graduação nesse internato rural. Basicamente, a gente vive a rotina dessas grandes áreas junto aos médicos, aos residentes, aos preceptores que estão no serviço, né? A gente, na cirurgia, a gente tinha uma carga horária de fazer plantões também, final de semana também a gente às vezes cobria, ajudava a evoluir os pacientes, ajudava a ver pós-operatório, ajudava às vezes a assistir a alguma cirurgia, né? Na ginecologia obstetrícia, a gente rodava nos setores de ambulatório e de na maternidade mesmo, né? Acompanhando, tendo a oportunidade de comprar parto normal, parto cesariana, fazer pronto-socorro de ginecologia obstetrícia. Então, é bastante a rotina da GO. Medicina de família, a gente acompanhou uma preceptora que era médica de família durante 3 meses, numa unidade de saúde da família. Seguir na rotina mesmo, né, no horário comercial que uma unidade de saúde funciona. A clínica médica a gente rodava em algumas subespecialidades, né, da clínica médica, nefrologia, cardiologia, reumato, endócrino, etc. E aí a gente discutia bastante casos clínicos. Eu lembro que na época tinha vários seminários assim. E na pediatria também a gente fazia plantão, rodava em pronto-socorro, enfermaria, ambulatório, fazia discussão de caso clínico, tinha uma carga horária bem densa também. Então, e sempre a gente nesses serviços, assim, do quinto e o sexto ano, sempre rodando com os médicos e os residentes, né, da área, assim, para poder enriquecer a discussão. Esses 2 últimos anos são bastante densos, assim, né, requer uma carga horária maior. Muitas vezes a gente tem plantões noturnos, então assim, é com certeza os 2 últimos anos que decidem assim o que a gente tá mais próximo, né, de sair formado, mais próximo do mercado de trabalho. Então, requer um empenho imenso, E eu acho que também é uma das partes que a gente mais aprende, assim. Então é muito legal, é um momento bem legal da graduação.
Qual foi a duração do seu curso e há quanto tempo você já está formada?
O curso durou 6 anos e eu já estou formada há 6 anos.
Quais são as atividades que você exerce na sua profissão?
Atualmente eu trabalho com consultas ambulatoriais, mas e com telemedicina também. Mas os médicos podem trabalhar quando se formam em hospital, pode trabalhar em pronto-socorro, pode trabalhar em centro de saúde, centro clínico, com telemedicina, que é uma possibilidade hoje devido à pandemia. A gente pode trabalhar em casas de repouso, fazer pronto-socorro, né, hospital geral, etc. Assim, trabalhar em UTI tem sido muitos postos de saúde hoje, né, estão voltados à pandemia com trabalho em UTI, nos serviços de interconsulta dentro do hospital também é outra possibilidade. E atualmente eu tenho trabalhado na área da psiquiatria com consultas ambulatoriais e por telemedicina.
Como foi o início da sua carreira? Foi fácil de ingressar no mercado de trabalho?
O início da carreira é sempre um desafio, porque a gente está começando, né? Então tem sempre a insegurança da pessoa que está começando. Mas uma coisa que ajudou muito a aumentar a segurança de trabalhar na área médica foi ter feito a residência médica, né? Que é uma formação adicional que a gente faz depois da graduação. Isso sim me ajudou bastante, né? Lógico que, como a maioria dos médicos imaginou, que eu comecei trabalhando dando plantões, né? Com uma carga horária de plantão, final de semana, feriado, para poder ajudar no orçamento. E aí, com o passar do tempo e depois do término da residência, eu expandi o meu trabalho em ambulatório e basicamente foi isso. Mas as oportunidades elas foram surgindo, acho que a área médica tem vários campos de trabalho, você poder fazer atuar em várias áreas, assim, né? Você tem muita oportunidade quando você começa. Então, acho que isso é um diferencial.
Essa profissão mudou muito nos últimos anos. Essa profissão mudou muito nos últimos anos.
Sim, a medicina é uma área que está sempre sendo atualizada e sempre mudando, os tratamentos estão sempre sendo atualizados, né? E acho que o médico ele tem que estar disposto para ele estar atualizado a frequentar congresso, a frequentar aulas, atualizações, fazer curso. E isso é muito comum na nossa área, assim, independente da especialidade que o médico queira seguir, é sempre recomendado, né, que ele frequente cursos, congressos, workshops, para poder estar sempre atualizado, porque as pesquisas na área médica avançam muito rápido. Então, o conhecimento que você tem dentro de uma década, ele atualiza numa velocidade enorme. E aí a gente, pelo menos na área de atuação nossa, a gente precisa tentar acompanhar um pouco dessas mudanças e trazer isso para o dia a dia do paciente.
Quais os diferenciais exigidos dos profissionais desta área?
O profissional precisa gostar de estudar, né? Ter uma boa relação com a equipe na qual ele trabalha, uma boa relação com a família dos pacientes que ele atende, uma boa relação com as pessoas e com os pacientes, né? Em geral, que a gente atende muitas vezes. Tem que ter paciência para conseguir orientar o paciente, as famílias, muitas vezes. Dependendo da área que está. O médico precisa estar disponível para os pacientes em horários que não são horários habituais, né? Nem sempre a gente fica disponível somente horário comercial. Às vezes a gente tem que estar disposto a trabalhar final de semana, feriado, né? De noite, de madrugada. Então, isso eu acho que é uma coisa que, dependendo da área que você vai atuar, exige-se muito do médico nesse sentido. Mas, no geral, saber trabalhar em equipe e gostar de estudar e estar atualizado, acho que são os dois pontos que toda área médica precisa, faz-se necessário, né? O profissional tem que estar muito atento a isso e é um diferencial, com certeza.
Como é atuar nessa profissão? Você é feliz com ela?
Então, a medicina é uma profissão muito satisfatória, né? A gente consegue sim ajudar várias pessoas, assim, isso é muito gostoso no dia a dia, mas a gente tem momentos muito difíceis também, principalmente momentos quando a gente perde paciente, né? Quando acontece de paciente piorar, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso, porque isso é uma rotina. E não é fácil quando algum desfecho ruim acontece com o paciente que a gente está acompanhando. A gente gosta das pessoas, gosta das famílias, né? Gosta dos pacientes. Então, a gente também tem alguns momentos difíceis na profissão. Mas, assim, no geral é muito gostoso ver um paciente ficando bem, ver que você conseguiu diminuir o sofrimento de alguém, de uma família. Eu acho que nada paga isso. É muito gostoso. E eu gosto muito do que eu faço.
E aí, gostou? Tá achando que acabou? Esse episódio acabou, mas logo mais nós teremos novos episódios com novos alunos, novos temas, novas discussões, novas experiências, novas trajetórias. Não deixem de acompanhar. Comentem com seus colegas, compartilhem os links, que eu sempre insisto em compartilhar em todos os grupos e vocês insistem em ignorar. Por favor! Espero que vocês tenham ouvido até aqui. E caso alguém tenha interesse em saber mais sobre o trabalho dessas profissionais ou sobre o Instituto Federal, vejam no link, nos links disponibilizados abaixo, na descrição do episódio. Tchau!